Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, viva! Na semana passada, ao longo de toda a semana, a Orquestra Gulbenkian e o Grande Auditório da Fundação estiveram ocupados com a gravação do segundo disco monográfico de Luís Tinoco, que inclui quatro obras: Such Songs from the Depth of Distance, Canções do Sonhador Solitário, e a mais antiga de todas elas, estreada há quase 10 anos, a 29 de novembro, pela Orquestra do Porto, dirigida por Cesário Costa, Round Time, com o excerto da qual vamos abrir Na Outra Margem de hoje, que vai decorrer com uma conversa com o Luís Tinoco ao sabor destas gravações, deste disco, mas também de alguns tópicos do que há para vir.
Thank you.
É um fragmento de Round Time, uma das obras, porventura, mais tocadas de Luís Tinoco, uma das suas obras orquestrais que mais têm sido ouvidas e também por diversas orquestras. A Orquestra Nacional do Porto, há 10 anos, foi quem a estreou. Aliás, tratou-se de uma encomenda desta formação. Vamos ter ocasião de voltar a ouvi-la dentro de muito pouco tempo, em setembro, na abertura da nova temporada da Gulbenkian, no dia 15. Luís Tinoco está hoje no Outra Margem. Viva, Luís, é um prazer voltar à conversa consigo. Em primeiro lugar, muitos parabéns. Tive a ocasião de assistir um bocadinho de uma sessão da gravação e pareceu-me que estava tudo em perfeita sintonia. A Orquestra Gulbenkiana tocar obras, enfim, o Round Time já tinha tocado, mas as outras não. O David Alan Miller, o maestro americano que, não sei se poderá dizer-se que é um perito na sua música, mas é pelo menos um fervoroso admirador seu e tem trabalhado bastante consigo. E a música, enfim, tudo parecia estar perfeitamente definido, embora o tempo tenha sido, se calhar, não tão alargado quanto seria suposto para um disco que vai sair pela Naxos, pela uma etiqueta multinacional, e que está a atrair uma imensa expectativa.
Bom, Manuela, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu começaria por dizer que, sim, quando temos a oportunidade de gravar a nossa música, achamos sempre que o tempo que nos é dado é limitado. Quando se trabalha com uma orquestra, ainda reforçamos esse sentimento, que aliás não acontece só quando existem gravações, acontece também quando existem as estreias das próprias peças, o tempo de ensaio. Hoje em dia sabemos que as orquestras são máquinas muito pesadas do ponto de vista dos custos que implica ter uma orquestra a trabalhar, tantas pessoas, e tudo tenta ser rentabilizado quase que ao milímetro e ao minuto. E nesse sentido, eu penso que todos os compositores têm sempre essa experiência de ficarem felizes por um lado, mas ao mesmo tempo com aquela ansiedade que gostavam de ter um pouco mais. Mas, feita esta contextualização, eu devo dizer que neste caso eu não tenho razão nenhuma de queixa. A Gulbenkian foi absolutamente extraordinária ao disponibilizarmos 6 sessões de trabalho com a orquestra. Isto não é habitual.
Eu penso que será inédito, pelo menos no que diz respeito a uma obra de um compositor português contemporâneo,
sim,
não é?
Claro, quer dizer, não sei
ou
responder
quase,
com exatidão, exatamente.
Não, salvaguardando talvez o imenso trabalho que a Orquestra Gulbenkian fez com Manuel Nunes.
Pois, eu estava a pensar nesse caso em que, de facto,
com essa exceção?
Claro, exatamente, mas eu devo dizer que haja ou não haja mais exemplos, eles são seguramente muito menos do que aqueles que nós desejaríamos que existissem. E não falo por mim, apenas falo em nome de todos os meus colegas de profissão, compositores portugueses. Agora, o próprio David Alan Miller dizia: ah, isto nos Estados Unidos não havia tanto tempo para gravar. O que mostra que mesmo aquilo que parece ser, e que de certa forma é pouco tempo, temos 6 dias de trabalho para gravar 4 peças sinfónicas, algumas delas ensaiadas de manhã e gravadas à tarde. Isso mostra um bocadinho a pressão com que estes trabalhos são feitos. Mas por outro lado, se eu pensar que noutros países ainda me davam menos tempo, eu tenho que ficar muito agradecido e muito feliz. Para além disso, devo dizer que depois, independentemente do tempo de trabalho que existe, há outra coisa, que é o tempo adquirido de saber, de know-how, das pessoas que estavam envolvidas neste projeto. E isso poupa também muito tempo noutras coisas, ou seja, estamos a falar de uma orquestra que tem realmente músicos extraordinários, que tem uma sonoridade que não é preciso estar a inventar ou a criar para uma gravação ou para um concerto em particular. A Orquestra Gulbenkian dispensa cartão de visita, o maestro a mesma coisa. Portanto, eu estava em mãos de pessoas muito treinadas e com uma experiência muito, muito profunda, não é?
E além do mais, motivadas. Por um lado, já aqui referi o entusiasmo do David Alan Miller, que aliás já lhe encomendou algumas peças, e com ele, ou dele, iremos ouvir um depoimento daqui a bocadinho, mas também da própria Orquestra Gulbenkian, porque além de serem músicos profissionais e, enfim, uma orquestra mais do que com qualidade e provas mais do que dadas, existe também, e eu notei isso, e aliás já tinha notado em ocasiões anteriores em que ouvia a Orquestra Gulbenkian tocar algumas obras contemporâneas. Nota-se algum interesse na música que se faz atualmente em Portugal e notou-se uma empatia muito particular com a sua música. Portanto, os músicos da Orquestra Gulbenkian estavam a gostar do que estavam a fazer. O que isso
eu não posso
o que ajuda a acontecer, não é? Pelo menos foi a impressão com que eu fiquei.
Devo dizer que eles foram, de facto, extraordinários, de uma generosidade e de uma entrega e de um profissionalismo admiráveis. E isso deixa-me feliz, isso que a Manuela observou, eu acho que todos nós observámos durante esta semana que a orquestra estava de facto envolvida e há pormenores onde nós podemos perceber esse tipo de profissionalismo e de interesse. Vou dar um exemplo, nos intervalos das sessões, quando havia a possibilidade de parar 10, 15 minutos para descansar um bocadinho, e eu e o maestro íamos para a regi ouvir alguns takes e trocar algumas impressões sobre o que é que podia ser melhorado ou não, começavam a aparecer músicos da orquestra, queriam ouvir os takes e queriam dar as suas sugestões, que se ainda podiam melhorar a isto ou se podiam melhorar aquilo, e isso mostra de facto um envolvimento. E depois muitos vieram ter comigo e disseram, pronto, coisas bastante simpáticas, às vezes com uma sinceridade engraçada de, eu não estava à espera de gostar. Eu fiquei sinceramente surpreendido. Pronto, e isso deixa-me feliz, ver que as pessoas estiveram envolvidas neste projeto, não apenas para cumprir calendário, mas porque aqueles músicos estavam também genuinamente interessados em que este disco seja um bom cartão de visita para a música portuguesa e para a Orquestra Gulbenkian também.
Ora bem, temos aqui alguns dados em cima da mesa. A Orquestra Gulbenkian, o maestro David Alan Miller, não referi ainda as cantoras solistas,
as belíssimas cantoras
e, enfim, duas delas estiveram na estreia de três das obras que são gravadas. As obras, recordo, são Round Time, Such Songs, que data de 2007. Há 5 anos, 2007, foi estreada por ocasião do Festival do Estoril, que encomendou a obra. Foi estreada pela soprano Ieresu, que a gravou agora.
E pela Royal Philharmonic Orchestra, dirigida pelo maestro Cesário Costa. Exato.
From the Depth of Distance foi estreado, teve duas estreias quase simultâneas com uma semana de intervalo.
Exato.
Em 2009, em 2008, pela Orquestra do Algarve e pela Albanese Symphony Orchestra, a orquestra dirigida pelo David Alan Miller, e com a soprano Ana Quintans, que foi também quem foi a solista da cantata dos Passeios do Sonhador Solitário, em dezembro último na Casa da Música, mas que
com a Orquestra da Casa da Música, exatamente.
Mas que desta vez não pôde ser ela a gravar esta obra e foi feita pela soprano Raquel Camarinha. Portanto, estamos com excelentes protagonistas, desde a orquestra ao maestro aos solistas. Agora, Luís, eu queria que me contextualizasse um bocadinho como é que tudo isto acontece. O seu disco anterior, embora o Luís tenha várias peças suas gravadas em registros, em CDs dispersos, CDs com obras de outros compositores, por parte de várias formações, tinha apenas um disco, ou tem por enquanto até agora, apenas um disco disponibilizado com obras de música de câmara e foi gravado, segundo creio, ou publicado em 2003, penso.
Então foi um bocadinho mais tarde, foi 2005. Foi gravado com uma maestrina cubana americana, Odalinda Martínez, que vive há muitos anos no Reino Unido. Foi, aliás, a primeira mulher maestrina a dirigir nos concertos Promenade. E é uma compositora também e uma intérprete de música contemporânea muito dedicada ao repertório de compositores vivos. E ela tem uma etiqueta, Laurel Records, já há muitos anos, e um ensemble de música contemporânea chamado Lontano Ensemble. E, de facto, esse disco foi gravado, penso que em 2005, com a Adaline Lamartinis. Era só peças de câmara, desde quarteto com piano até pequena orquestra de câmara de 15 músicos.
E estamos a falar de um disco que surgiu, não sei, diga-me, Luís, na sequência um pouco do imenso trabalho que o Luís fez a partir do momento em que estudou no Reino Unido?
Sim, eu desde que eu fui fazer o meu mestrado no Reino Unido, em Londres, em 97, e desde então fiquei sempre bastante ligado à Inglaterra, mesmo depois de ter voltado. não só pelo facto de ter, desde então, mantido uma relação com músicos, intérpretes que continuaram a tocar lá a minha música e a programar a minha música. Na altura também o Dr. Miguel Santos, que era o responsável pelo departamento da Fundação Carlos Gulbenkian em Londres para a área da música e das artes de espetáculo em geral, foi de facto um indivíduo de uma coragem admirável, porque criou um festival, Atlantic Waves, no qual ele levava desde música experimental às músicas étnicas portuguesas e arranjava sempre lá um cantinho para a música contemporânea. E através desse espírito raro de iniciativa do Miguel Santos, foram gravados alguns CDs de compositores portugueses, desde um CD com a Landando Sinfoneta com obras do Pedro Amaral, vários CDs de música de câmara, quintetos de sopros, quartetos de cordas, etc. E o meu CD com a Lontano Ensemble. Tudo isso muito através de financiamento da Fundação Gulbenkian em Londres e desse trabalho do Miguel Santos, que tem que ser reconhecido e que depois, entretanto, acabou por deixar de existir, porque, entretanto, depois penso que a Gulbenkian em Londres
orientou
resolveu seguir outra orientação, claro.
Campos diferentes.
Mas enquanto teve essa política, foram, de facto, editados uns 5, 6 CDs com intérpretes de topo a tocar música portuguesa. Muitos deles em compilações, e CDs do género quartetos de saxofones portugueses ou quintetos de topos portugueses, etc. E nessa altura foi assim que surgiu esse CD. O Odalindo Lá Martínez candidatou-se a uma bolsa, um apoio financeiro da Fundação Gulbenkian. O Instituto Camões na altura também deu algum apoio e foi assim que conseguimos gravar esse disco. E foi muito parecido. Eu fui para Londres durante uma semana e ensaiávamos as peças de manhã e gravávamos à tarde, até às 5 da tarde, porque aquilo funcionava tudo com horários rígidos, mas ficou feito o CD e foi de facto a primeira oportunidade que eu tive de fixar num trabalho monográfico a música que eu tenho vindo a escrever.
Este segundo surge também, uma vez mais, com o envolvimento profundo da Gulbenkian, neste caso a Gulbenkian em Portugal, a mãe. E em que circunstâncias, Luís?
Bom, eu já andava a tentar gravar um CD, porque, como a Manuela sabe, eu desde que escrevi o Round Time, em 2002, o grosso da minha produção como compositor é música orquestral e música de cena. Portanto, eu não escrevo muitas peças por ano, mas as que escrevo têm sido bastante desgastantes na sua proporção e na sua dimensão. E a partir de certa altura eu comecei a sentir que já tinha repertório que justificava fixar essa produção em disco. Mas o gravar um quarteto ou um trio, qualquer música de câmara em CD, é algo que ainda é possível fazer com recursos modestos. Com uma orquestra é muito complicado.
Claro.
E então eu andei, agora não vale a pena nomear, mas batia várias portas, tive várias possibilidades de pessoas que quiseram gravar esse CD orquestral, incluindo a própria Adelina Lamartinez em Londres, que também o tentou gravar. O próprio David Alan Miller também já tinha tentado gravar este CD nos Estados Unidos, com a orquestra dele, mas chegávamos sempre àquela parte fatal que é a falta de financiamento e de verbas para conseguir realizar este projeto. Entretanto, o David Alan Miller gravou com a orquestra dele um CD para a Naxos, pôde conhecer pessoalmente o diretor dessa companhia discográfica, que é o Klaus Heimann, e propôs ao Klaus Heimann que gravasse também, que editasse um CD com a minha música. Ele disponibilizou-se para ouvir, eu enviei gravações do meu trabalho, ele disse que sim senhor, que estaria interessado em editar o CD. E com esse argumento de que tinha um maestro com a qualidade do David Alan Miller, que tinha uma etiqueta com esta visibilidade e com esta possibilidade de fazer circular a música a um nível mais global, e também com os solistas que eu sabia que podia envolver neste projeto, estamos a falar de pessoas como Ana Quintanja, Raquel Camarinha e Eri Su, que de facto são solistas que também com carreiras internacionais de grande destaque, o diretor do serviço de música, Risto Nieminen, decidiu então abrir a porta. Na altura, quando eu fiz-lhe esta proposta já há mais de um ano, E na altura a reação dele foi: ok, vamos pensar. Se houver realmente a possibilidade de pôr isto numa etiqueta que garanta a circulação da música, então vale a pena fazer. Se for para fazer o disco, para ficar mais ou menos na gaveta, então aí seguramente que não. Portanto, o facto de eu ter conseguido esta editora foi realmente um pontapé de saída muito grande e mostra a visão que de facto o serviço teve de perceber que isto não era só para gravar, era para gravar, mas tentar depois fazer com que a música circule.
Oh, Luís, e a partir desta experiência que teve e desta porta que de certa maneira se abriu, como é que lhe parece que poderá ser, atendendo ao que já nos foi demonstrado e já foi apresentado da próxima temporada da Gulbenkian, que vai ser, aliás, inaugurada, como já disse, no dia 15 de setembro, com um programa que inclui o Round Time, o que é que pensa que poderá ser relativamente à música portuguesa o novo desígnio da Gulbenkian Música?
Bom, é uma pergunta difícil porque eu penso que as pessoas que lá estão sabem muito bem o que estão a fazer, já deram provas disso. Eu sei que no primeiro ano da nova direção artística do Serviço de Música houve algum ceticismo em relação ao facto de haver pouca música portuguesa nessa primeira temporada que foi assinada pelo Risto Nieminen. Eu, por acaso, na altura já sabia de vários projetos que o Serviço de Música tinha em curso, nomeadamente através do Prémio Jovens Músicos. Já sabia que, por exemplo, que o festival ia
incluir... Que o Luís dirige e que tem vindo a realizar em colaboração com a Gulbenkian.
Exatamente. Portanto, quando essa temporada foi anunciada, às vezes as pessoas não sabem que há coisas que já estão a ser feitas, claro, mas já só vão poder ser vistas um ano, dois anos depois. Por exemplo, já sabia que ia ser feito o VATEC, o concerto para violoncelo de Jolie Braga Santos, já sabia que o workshop dos compositores portugueses estava a ser redesenhado para poder ser apresentado num novo formato, etc. Agora, a verdade é que no primeiro ano, eu penso que o Risto Nieminen fez aquilo que qualquer estrangeiro que vai dirigir um serviço de música num outro país deve fazer, que é conhecer o país, conhecer a realidade musical e artística desse país. E a verdade é que nós víamos-lo nos concertos, nas temporadas não só de música, mas também de dança, de teatro, e eu penso que ele esteve a fazer a sua reciclagem, não é? A sua avaliação, o seu trabalho de campo. E agora já se começa a ver o resultado disso, porque de facto a presença da música portuguesa na temporada está a crescer, e está a crescer de forma bastante sustentada, na minha opinião. Agora, também não sou um apoiante necessariamente da ideia de que a música, pelo facto de ser portuguesa, tenha que estar nas temporadas com uma cota X, que eu agora não me atrevo a calcular qual é que seria a ideal, porque eu, apesar de ser um compositor português e de achar que há muita música muito boa a ser feita no nosso país, a mim o que me interessa é o valor intrínseco da música, independentemente de ser chinesa, ucraniana, uzbek ou portuguesa. Portanto, eu penso também que qualquer programador deve estar atento, obviamente, para essa função também pedagógica e construtiva de utilizar os meios que tem para estimular a criação e a divulgação daquilo que é o nosso património, mas, ao mesmo tempo, não pode deixar de divulgar e de fazer também aquilo que é trazer ao nosso país um pouco daquilo que acontece em todo o mundo, de compositores também vivos, não necessariamente portugueses. Portanto, é preciso encontrar um equilíbrio. E haverá sempre quem ache que é pouco e que tinha que ser mais, e quem acha que é demais e que a música portuguesa que não merece tanto destaque.
Não está, pelo que eu percebi, não quer com isso dizer que acha que não existe música, música portuguesa com qualidade em número suficiente. Não é isso que quer dizer, pois não?
Claro que não. Não é isso que eu estava a dizer. O que eu estou a dizer é que o que eu quero é que música com qualidade seja programada, independentemente de ser portuguesa, incluindo a portuguesa. Pronto, é nesse sentido que eu quero dizer as coisas. Porque às vezes também podemos cair um bocadinho naquele vício de Como
só
é português,
só porque é português.
Então vamos problemar. Então, e se for português e se for mau? Então não me interessa nada.
Bom, mas obviamente é? Que estamos a falar
é
de critérios,
e
critérios de qualidade em todo o lado. Claro, mas concordará óbvio, certamente que se existe música portuguesa com qualidade,
claro.
Ela tem de ser divulgada
tem
de começar por Portugal,
sim,
não é? Porque se em Portugal ela não é divulgada, não é noutros países que ela começará a ser
claro
à partida, não é?
Claro que sim, mas se nós formos comparar aquilo que é feito hoje em dia no nosso país a nível da programação e da divulgação da música portuguesa com aquilo que era feito há uns anos atrás, eu devo dizer que é impressionantemente diferente. Para melhor. Há uns anos atrás nós víamos uma instituição, que era a Fundação Gulbenkian, que fazia os encontros de música contemporânea e que uma vez por ano recebia X estreias de compositores portugueses e estrangeiros e fazia, de facto, ali um encontro não é? De uma tribo durante 15 dias, não é? E hoje em dia nós vemos câmaras municipais, festivais de norte a sul do país, vemos os próprios músicos, desde solistas a formações de câmara, vemos a Casa da Música, vemos o Centro Cultural de Belém, vemos a Fundação Carlos Gulbenkian com uma atividade que estimula e que contribui decisivamente para que haja muita música a ser escrita e cada vez mais, não só em quantidade, mas também em qualidade. E isso para mim é absolutamente... Se eu olhar para o meu caso, eu lembro-me quando estava a fazer o meu curso de composição, eu não tive 1% das possibilidades que hoje em dia os jovens
alunos,
compositores, por exemplo,
tem.
Os meus alunos têm. Uhum. A nível de concursos, a nível de música a ser programada em ciclos, em festivais, etc. As figuras dos compositores residentes. Veja-se, por exemplo, o que a Casa da Música tem feito todos os anos com o jovem compositor residente, encomendar obras, com a levar a música dos compositores portugueses de todas as gerações e, inclusive, de correntes estéticas diferentes para países diferentes, desde a Europa e não só. Portanto, eu devo dizer que... Não partilho o ceticismo e a amargura com que muitas vezes o nosso panorama musical é retratado ou criticado, seja nas blogosferas, seja na imprensa escrita, etc. Eu acho que, obviamente, é sempre possível fazer melhor. Há, obviamente, lacunas que têm que ser colmatadas e espaços que têm que ser preenchidos. Mas se eu quiser olhar retrospectivamente, aquilo que é feito agora é feito com muito mais qualidade, com muito mais quantidade e muito mais seriedade do que aquilo que eu próprio observava há 10 anos atrás, uhum. Há 15 anos atrás. Se puder haver mais e se isto puder continuar numa diagonal ascendente, acho que ficaremos todos ainda mais felizes.
E como vê essa progressão neste momento em que estamos, enfim, aparentemente a mergulhar, aparentemente não é nada aparentemente, é mesmo, a mergulhar numa chamemos-lhe uma depressão, que já está a afetar muitos criadores, não apenas da música, claro. Mas das diversas áreas da cultura e das artes, e mesmo na música se vê, e Luís, não sei se já terá sentido repercussões
claro.
Disso, mas penso que o número de encomendas que têm vindo nos últimos anos estava a ser crescente.
Agora é natural que haja um momento de retração, de recessão, e obviamente que todos nós já estamos a sentir isso. Por exemplo, o meu projeto deste disco, eu soube que ia gravá-lo na semana passada, portanto já há um ano atrás que eu soube que o ia gravar e sabia exatamente quais eram as datas, qual era a orquestra que ia ter, e durante um ano fiz uma viagem, uma demanda à procura de apoios para conseguir que isto se realizasse e que se pudesse tornar uma realidade, e passei pela experiência de ver tudo quanto era apoios e possibilidades de me candidatar ao que quer que fosse
fecharem a porta.
Veja-se, por exemplo, o caso mais evidente da Direção-Geral das Artes cancelar a 100% os apoios pontuais. E depois os concursos de internacionalização claramente voltados não para a produção propriamente dita, mas para o apoio de concertos ou de espetáculos ou
exclusivamente
exposições
apoiando as viagens e os alojamentos, nada
portanto,
mais do
exatamente,
que isso. Nunca
apoiar
a produção.
Um momento, por exemplo, eu ainda cheguei por hipótese de tentar candidatar-me a esse apoio, mas quando li o regulamento vi automaticamente que o meu disco estava completamente fora, porque apesar de ser um disco que ia ser editado pela Naxos
internacionalmente,
uhum, com esta visibilidade toda e com esta circulação toda que ele poderá ter, isso não era considerado um regulamento de internacionalização. Já se eu tivesse pedido dinheiro para tocar um trio de cordas no foyer de uma associação recreativa na Estónia, se calhar tinha conseguido algum dinheiro, que era uma coisa perfeitamente efêmera e que se gastava naqueles...
Claro. Teria repercussões seguramente muito diferentes daquelas, claro, que irá ter este disco distribuído por uma multinacional. E, no fundo, se calhar, estamos a falar de verbas que poderiam até não ser assim tão diferentes quanto isso. É? Luís resolveu o problema de uma forma muito airosa, apelando à contribuição da sociedade civil, mas eu penso, exatamente, que durante algum tempo deve ter tido assim um bocadinho de preocupação, não é? Porque nas primeiras semanas desta iniciativa de angariação de fundos, através de, enfim, apelando à comunidade, o chamado crowdfunding, foi mais na última semana que se conseguiu finalmente obter...
Não, quer dizer, na realidade...
E ultrapassar as verbas necessárias.
É preciso esclarecer isso. Eu ainda não consegui juntar o dinheiro que preciso para pagar os custos do disco neste momento, já com o disco gravado. O que acontece é que, apesar de toda a generosidade e o envolvimento do Serviço de Música da Fundação Gulbenkian, estas coisas custam muito dinheiro, porque é preciso, claro, pagar a solistas, maestros, viagens, hotéis, uhum, reforços de orquestra, aluguer de instrumentos, técnicos de som, produtor, quer dizer, tudo isto tem uma logística e uma quantidade de pessoas que são muito caras. E eu tive o apoio da orquestra, e não só da orquestra, também de me disponibilizarem o auditório, que se eu fosse alugar, então aí os valores eram astronómicos, não é? Tive também, já depois numa fase posterior, apoio também financeiro do serviço de música, porque eles perceberam que eu estava em dificuldade e resolveram também ajudar a esse nível. Tive um apoio financeiro também do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores, tive também um apoio financeiro da Fundação Luso-Americana, e mesmo assim, com isto, ainda estava a acordar à meia da noite com suores frios. Então, resolvi recorrer a um sistema que está muito vulgarizado e banalizado noutros países, que é o sistema do crowdfunding, que foi montado por um conjunto de docentes da Universidade Católica. E no que é que isto consiste? Consiste em tentar vender à partida CDs, se uma pessoa contribuir para o disco com o valor X, quando o CD sair, recebe um CD, se contribuir com o valor Y, recebe também uma partitura autografada, e pode ir assistir aos ensaios com a orquestra, ou seja, criar uma escala, uma gradação de retorno, não é propriamente estender a mão a dizer ajudem com o que puderem, não, é ajudem com o que quiserem e, obviamente, depois terão o retorno de terem feito parte da viabilização de um projeto destes e também terem podido privar com as pessoas que estão envolvidas nisto. E houve pessoas, uhum, que foram assistir ao primeiro dia de ensaios e estiveram lá o dia todo e que enviaram e-mails e que desde de 10, 15, 30 euros, seja o que for, com que tenham contribuído, sentiram que com aquele gesto estavam a ajudar a realização de uma coisa que acharam que era importante que acontecesse. E pronto, e esse valor que nós pusemos no crowdfunding como sendo uma meta que queríamos atingir, até acabou por ser excedido. E pronto, e neste momento ainda me falta angariar alguma verba para acabar de pagar o custo total deste disco, mas já
não o suficiente para regressarem os sócios.
Exatamente,
é
já não ao ponto de me acordar à meia da noite com as mãos a tremer e a pensar nas dívidas e no cobrador de fraca.
O que é que lhe parece, Luís, relativamente a esta solução encontrada e em boa hora encontrada, comparando-a com a situação alternativa, que seria aquela que o Luís tentou recorrer inicialmente, que seria apoio de instituições, nomeadamente do próprio Estado. Pensa que este tipo de alternativa, além de viável, é positiva? Pensa que não ajuda a dar ao Estado a noção de que, se a sociedade civil se chega à frente, para que é que nós devemos de colaborar?
Não, devo dizer, Manuela, que eu tive esses dois tipos de reações. Desde pessoas que disseram vamos juntar esforços e contribuir e ajudar a que este projeto aconteça. E tive pessoas que me enviaram e-mails, alguns às vezes até com profundamente críticos, não necessariamente a mim, mas precisamente a essa situação, dizendo que isto é uma vergonha, quem tem que pagar isto é o Estado, etc, etc. Bom, vamos ser mais uma vez um bocadinho pragmáticos. Num mundo ideal, se nós vivêssemos na Finlândia, provavelmente eu até estaria a receber verbas do Estado para estar em casa durante 2 anos a escrever música sem ter que pensar absolutamente em mais nada, não é? Se nós vivêssemos, se eu se calhar fosse um compositor berlinense, tinha uma bolsa do Estado para durante 5 anos escrever uma ópera. Portanto, a primeira coisa que eu acho que eu tenho que fazer é: nasci em Lisboa e vivo em Lisboa. Portanto, eu sou alfacinho e vivo num país que tem qualidades extraordinárias, mas que não tem, infelizmente, rios de dinheiro. Obviamente que eu sou profundamente crítico em relação à forma como as políticas culturais, não só deste governo, mas também de governos anteriores, têm sido orientadas. As pessoas veem a cultura não como uma fonte de enriquecimento, também material, não estou só a falar de enriquecimento cultural. A cultura pode gerar e ajudar a gerar rios e rios de dinheiro e fazer com que uma cidade como Lisboa, como Porto, ou como Barcelona, etc., passem a ser polos de atração e de captação de divisas, de verbas, seja o que for, não é? Portanto, continua a haver, do ponto de vista das pessoas que orientam as políticas culturais no nosso país, uma ideia de que a cultura é algo que se subsidia na medida do possível. Isso, para mim, é uma coisa perfeitamente lamentável. Agora, qual é o passo seguinte? O que é que eu faço? Cruzo os braços e fico à espera que de repente Portugal fique um país cheio de recursos e que se descubra ouro no Alentejo e que passe a haver uma verba, uma agenda escondida qualquer de onde vem uma verba incrível para injetar dinheiro no orçamento de Estado e eu assim já sei que vou resolver os meus problemas sem ter que mexer uma palha? Ou tento também eu, sabendo que a realidade, apesar de tudo, não é aquela que seguramente todos nós quereríamos, que é uma realidade muito difícil, e temos que encontrar soluções. E eu penso que este compromisso entre nós, enquanto agentes produtores também, seja de música, seja de literatura, de pintura, de dança, de teatro, seja o que for, por um lado, com o nosso contributo, por outro, as instituições, sejam elas privadas, sejam estatais, se conseguir encontrar também equilíbrios a esse nível, eu penso que também vamos estimular e garantir que as coisas continuem a acontecer. E isso, mais do que ser, para mim, na minha opinião, uma forma das pessoas se demitirem das suas responsabilidades políticas, poderá ser até uma forma de chamar a atenção a essas pessoas de que, quando se faz isso, depois as coisas acontecem e surge outro tipo de retorno. Portanto, mais do que ver isto numa perspectiva fatalista de que agora, com os crowdfundings e etc., o Estado vai demitir-se, eu tenho, se calhar de uma forma um bocadinho ingênua, não sei, a expectativa de que as instituições percebam que é importante e é absolutamente essencial que estas coisas continuem a existir. Mas também não acredito numa música que só possa existir se depender a 100% da generosidade estatal ou privada, não é? Existem casos onde, obviamente, isso tem que acontecer. Estou a pensar, por exemplo, na ópera, que é um género que todos nós sabemos que é impossível ter retorno de bilheteira com uma produção de teatro de ópera. Portanto, existem casos muito circunscritos em que nós sabemos que não é possível gerar receitas que paguem o custo de produção das obras. E existem outros casos onde é possível, apesar de tudo, haver um dinamismo em que o produtor, o autor, não fique sempre dependente do Estado ou de privados, porque o mecenato é uma solução, mas não é a solução.
Bom, o que é seguro é que em 2013 iremos ter a edição e com distribuição internacional da Naxos deste novo CD de Luís Tinoco, cujas gravações ocorreram na semana passada, ao longo de toda a semana, no Grande Auditório da Gulbenkian, com a Orquestra Gulbenkian, a ser dirigida pelo maestro David Alan Miller, que já tem dirigido e também que encomendou outras obras de Luís Tinoco. E, aliás, uma das obras encomendadas é precisamente incluída, está precisamente incluída neste lote de quatro composições deste CD, que vai ser publicado no próximo ano. É From the Depth of Distance, e é com uma gravação dessa obra, mas não dirigida pelo David Alan Miller, mas sim por Cesário Costa, quando fez a estreia absoluta, que aconteceu em Portugal, uma semana antes da estreia nos Estados Unidos. Foi gravada pela Orquestra do Algarve. É com um fragmento dessa obra que vamos fechar a primeira parte do Na Outra Margem de hoje, à conversa com o Luís Tinoco, sendo que na segunda vamos aí sim mergulhar mais especificamente sobre a música que vamos ouvir neste segundo CD monográfico que acaba de ser gravado e que daqui por um ano, mais ou menos, teremos todos a oportunidade de ouvir e, ao que esperemos também, Luís, de que seja um grande sucesso internacional e que faça a Direção-Geral das Artes arrepender-se profundamente da sua internacionalização e pode ser que, a partir daqui, mudem os parâmetros e comecem a abrir as portas dos apoios não só à internacionalização, mas também, enfim, às artes em geral, apoios mais abrangentes, como tínhamos até agora, pelo menos. Bom, então, ficamos a fechar esta primeira parte do Na Outra Margem com um fragmento de From the Depth of Distance, pela Orquestra do Algarve, dirigida por Cesário Costa.